nosso estado especificamente, que é um estado que as políticas para a área cultural não são as ideais, mas parecem ser mais evidentes, pelo menos a área privada da cultura, as grandes eventos culturais. O senhor acha que, de certa forma, isso ofusca o progresso da ciência local?
O que eu vejo é que, efetivamente, nós temos um estado com uma ausência de política de ciência, tecnologia e inovação. É uma tristeza o que os últimos governos, inclusive agora o governo Wagner, vem fazendo com a ciência e tecnologia no nosso estado. Basta ver como é escolhido o secretário de ciência e tecnologia. Quer dizer, sempre o último, é uma briga política entre os partidos sobre o que fazer, e efetivamente os secretários não têm projetos políticos, nem o governo tem um projeto político definido sobre ciência e tecnologia. Ao contrário, na questão da cultura ofuscar, o que nós precisamos compreender é que ciência, tecnologia, inovação e cultura têm um vínculo umbilical. Da mesma forma que ciência, tecnologia e educação têm um vínculo umbilical com educação. Então, o que a gente espera fazer na Secretaria Regional é uma atuação cada vez mais presente, mais fortalecida, na cobrança de que tenhamos políticas de ciência, tecnologia e inovação que faça, de fato, o nosso estado um estado que possa ter na ciência e na tecnologia uma visibilidade internacional tão grande como tem na cultura, como você se referiu.
A criação dessa cultura, isso que eu queria chegar assim, a criação dessa cultura científica, também científica, a cultura de conhecer quais são nossos cientistas do estado, quase que tem destaque fora. A gente tem números aqui dentro da UFRA, depois que eu cheguei aqui, eu comecei a conhecer várias pessoas que a gente só conhecia aqueles antigos que a gente aprendeu na escola, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, esses eram cientistas brasileiros, mas a gente sabe que tem muitos aqui no nosso estado. Então a criação dessa cultura, a gente pode pensar que ela pode se dar pela divulgação científica, inclusive a partir dos primeiros anos da escola, mais uma educação científica e divulgação, posteriormente, divulgação científica por meio dos jornalistas científicos.
Uma das questões que eu pessoalmente tenho levantado e que considero fundamentais, como eu sou um apaixonado pela política pública feita pelo Ministério, encampada pelo Ministério, desenvolvida pelo Ministério da Cultura, através do Cultura Viva e dos pontos de cultura, e eu acho que o que nós precisamos, e essa que vai ser uma das nossas demandas ao governo do estado, é imediatamente implantar no estado pontos de ciência e tecnologia articulados com os pontos de cultura. Eu acho que nós precisamos urgentemente ter uma política mais consolidada de pontos de ciência e tecnologia, de fortalecimento de museus de ciência, tecnologia e inovação, de fortalecimento da aproximação da ciência e da tecnologia com os meios de comunicação, particularmente com os meios de comunicação pública, e aí o IDEB tem um papel fundamental, e além do que já foi feito aí, esse programa, Todo Mundo Quer Saber, que foi um protótipo de um programa de divulgação científica. Nós temos aqui dentro da faculdade um projeto chamado Memória em Vídeo da Educação da Bahia, que a ideia é a gente propor às secretarias de Cultura, Ciência e Tecnologia e de Comunicação agora, de que a gente possa ter um registro da história de vida de todos os cientistas do nosso estado, de tal forma a poder ter um grande mosaico do que é a ciência e tecnologia nesse estado. E mais do que isso, compreender de que a ciência e tecnologia é feita por estes grandes cientistas, mas é feita também pelo jovem estudante que pega um pedaço de pau e bota na frente um parafuso e com isso cria um abridor de garrafa. Então, tecnologia não é só uma tecnologia espacial, uma tecnologia dos fármacos sofisticados ou da computação, mas a tecnologia e a ciência estão presentes num carrinho de café, né, que pode virar um carrinho de DJ, como faz a Ana Dumas, né, é um abridor de garrafa feito com um tosco pedaço de pau, a tecnologia usada para fazer um gap de net, de internet ou de energia. Enfim, a ciência está presente nesse cotidiano de forma muito intensa. E isso tem que ser valorizado. E não substituído nas escolas por decorar meia dúzia de fórmulas no ensino de química, física, biologia. Então essa ligação da ciência e tecnologia com a educação e com a cultura é uma ligação que deveria ser umbilical. Ela só não acontece por conta da triste forma como se constitui os governos desse país, em que cada secretaria é entregue a um partido político, e o partido político faz da secretaria um governo. Precisamos ter uma política forte de software livre, como uma forma de desenvolver tecnologicamente a Bahia, e aí o parque tecnológico tem que ter um redirecionamento. Então tem vários colegas, professores, sócios da SBPC que estão lutando para que o parque tecnológico ganhe uma dimensão diferente do que ele está. Temos que pensar nessa ideia de que a ciência ela tem uma perspectiva ampla e não acontece apenas nos laboratórios da Universidade Federal da Bahia, mas são nos laboratórios de diversas universidades estaduais, e hoje temos uma rede enorme, e dos diversos institutos de pesquisa. Então, essa isso seria, digamos assim, um esboço de um grande plano de trabalho.
Inicialmente para esse mapeamento.
Para a Secretaria Regional.
Exato. Pesquisa e a partir daí
fortalecer a luta de cada grupo de pesquisa, de cada área da pesquisa. Né? Porque a Secretaria Regional é um catalisador dessas coisas. Então, nós vamos ter movimentos no campo da biotecnologia, vamos ter movimentos no campo do ambiente, a questão ambiental no estado é uma questão séria, da energia nuclear, e que inclusive nós temos, e não tem problema nenhum, é um debate polêmico, nós temos, eu que não sou muito favorável à implantação da energia nuclear no estado, é o secretário adjunto, o professor Alberto, que é plenamente favorável, isso é absolutamente saudável, porque o que nós, a SBPC na Bahia e no Brasil, ela tem que representar o conjunto de cientistas da sociedade brasileira. Então, ela tem que trazer essas polêmicas à exaustão.
Para ter barganha na SBPC, tem que apresentar resultados. Apresentar que aqui há um grupo de cientistas atuantes que produzem pesquisas e são organizados.
Não se trata muito da ideia de barganha, porque a SBPC também é um mosaico de tendências, e assim que deve ser, né? O processo democrático demanda para a gestão da universidade, para a gestão de uma secretaria, para a gestão de um sindicato, de uma associação científica, uma capacidade de trabalhar com as diversas correntes que estão presentes e democraticamente chegar, promover as discussões sobre essas temáticas até a exaustão. Quer dizer, a nossa função é essencialmente promover discussões de tal forma que a participação dos cientistas da Bahia possam ter mais peso em nível nacional. Então, você pega, por exemplo, um outro aspecto importante no seu campo aí, que é da comunicação. Hoje em dia, com os recursos tecnológicos de comunicação, não tem por que os jornalões nacionais impressos e principalmente televisivos, né, toda vez que tiver um problema, que tiver uma questão ligada com ciência, né, um terremoto, a questão nuclear, a questão ambiental, a questão dos fármacos, sempre os pesquisadores que são ouvidos são os pesquisadores das universidades do Centro-Sul. Por telefone. Qual é a dificuldade de ligar para Campinas? Qual é a diferença entre ligar para um pesquisador em Campinas e um pesquisador na Bahia? Nenhuma. Qual é a diferença de gravar com o Skype pelas emissoras locais aqui, um depoimento e uma análise, entrando ao vivo um pesquisador daqui para discutir essa temática? Não, isso não acontece. Ciência no eixo Rio-São Paulo. Aqui, para nós somos sempre ouvidos como quando queremos falar do pitoresco, do Nordeste, do folclore. Não é. Aqui no Nordeste, aqui no folclore. Claro, tem gente que fala de energia nuclear, tem gente que fala de biodiversidade, tem gente que fala de políticas de saúde, tem gente que fala da questão ambiental, que impede igualdade com os cientistas que estão na USP, na Unicamp, em São Paulo, no Rio de Janeiro ou no Brasil. Essa luta é uma luta que a gente tem que fazer com as emissoras locais, com o sistema de comunicação local, de tal forma que isso seja fortalecido nacionalmente. E, obviamente, tem a ver com a formação. Aí a gente poderia pensar a Faculdade de Comunicação e SPDC, né, de alguma coisa que levasse mais a fundo essa discussão dentro da Bahia. Essa é uma boa sugestão, podemos pensar nisso também.
O único veículo da grande imprensa que a gente tinha aqui é um caderno que estava dormindo, Ciência e Vida. Tinha um blog também, que foi alimentado até o final de 2010. Já está fora do ar, questões administrativas do jornal. Então é a única forma de divulgação científica para o grande público.
Uhum.
E se você observasse no blog, eram muitas matérias de release da FAPESP, da France Press, as matérias de curiosidade, enfim, que muitas vezes só fala a parte curiosa da ciência.
Uhum.
Então, esse curso que a gente está participando, no caso, eu sou aluno da especialização em jornalismo científico,
uhum,
que justamente vem para poder formar esses profissionais para entender melhor a ciência
que
o circunda, no caso aqui, a gente tem várias universidades, como você falou,
claro,
muitos pesquisadores de peso, mas ainda tem aquela visão de que no eixo Rio-São Paulo, no eixo Sul-Sudeste, lá que se produz ciência, lá, até porque a gente recebe isso de cima para baixo das redes. Os entrevistados só são de lá, pela facilidade,
E aí, Wagner, você pode fazer essa relação, se repete, da capital para o interior.
A gente aliena, nossa empresa fica
ali. A comunicação trata o interior da mesma forma que nós estamos reclamando que a grande mídia trata Rio São Paulo em relação à Bahia.
A gente é o interior para eles.
A gente é o interior para eles. Quer dizer, então esse tipo de... E aquele está saindo agora um texto meu sobre política de ciência e tecnologia. Aquele mapa ali te mostra como é, e é antigo ele de 2007, ele mostra a distribuição, CEPETS não, ele mostra da distribuição de todos os campos de universidade pública em nosso estado. Você imagina o tamanho da rede que você tem se você de fato constituísse uma rede envolvendo todas essas universidades, todos esses...
Uma participação das assessorias de imprensa.
Claro, de assessoria de imprensa, de rede.
Material.
Essa que é a ideia da SBPC. A SBPC ser uma espécie de... A SBPC regional ser uma espécie de catalisadora dos processos que já ocorrem nas regiões. Quer dizer, nós não vamos levar nada de novo para nenhuma região. Ao contrário. A gente vai catalisar todo esse movimento.
A gente está com uma agência de notícias que já está funcionando.
Eu sei, conheço.
Então, seria também essa ferramenta que agregaria toda essa produção científica no estado. A gente está voltando para a parceria dos pesquisadores.
E isso eu já disse à professora Simone.
E não com o término do curso, mas ela está longe.
E isso eu já disse à professora Simone, de que eu acho que a SPPC precisa desse trabalho. E esse trabalho precisa da SPPC. Então, nós temos que trabalhar junto, de tal forma de implantar isso e efetivar, e como você disse, que ele não se esgote no momento que acabe o curso, mas que se consolide como uma grande rede de informação científica no estado.
Eu queria que o senhor sintetizasse a importância, nesse caso, né, que a gente está falando, do jornalismo científico, do divulgador científico, na visão da SBPC, como é que ela vê o trabalho desses dois personagens.
Aí, obviamente, eu tenho que falar na minha visão, né, pessoal, não é nem a visão dos nossos coda-chapa, digamos assim, mas é a minha visão pessoal como pesquisador, como membro da SBPC de sempre, né? Desde que eu entrei na universidade como estudante de graduação, eu já me filiei à SBPC e participei ativamente de todas as lutas políticas na época da ditadura, com a SBPC representando um papel muito importante em tudo isso. Então, o que eu acho é que o jornalista científico e o divulgador científico têm um papel muito grande, porque ele pode ser um grande cutucador do cientista que não consegue compreender ou não tem a capacidade de trabalhar no sentido de divulgar, de socializar a sua pesquisa, os seus resultados de pesquisa. Então, o jornalista científico, ele tem esse papel muito importante. Eu não gosto da imagem de traduzir o conhecimento para a linguagem popular, que eu sei que isso é muito comum no jornalismo científico, mas eu acho que o papel do jornalista científico é se constituir como sendo o grande catalisador desse processo de divulgação científica e tecnológica. De tal forma que ele possa ter um bom faro para perceber aonde tem coisa importante para ser divulgada e, a partir daí, provocar um pesquisador que faz esta pesquisa para que ele saia do seu espaço, da sua redoma científica e possa efetivamente estar mais perto da população. Então, eu acho que é um papel fundamental. Eu espero que esse curso de vocês seja algo que realmente forme profissionais qualificados para fazer isso e, obviamente, que tão logo a gente seja eleito, né, na Secretaria Regional, que a Secretaria Regional possa efetivamente estar próxima dessas ações da comunicação científica de forma muito intensa.
Quando acontecem as eleições?
A eleição acaba agora dia 1º e, terminada a apuração e tudo mais, a posse acontecerá em meados de julho, durante a reunião anual que acontecerá em Goiânia.
Já começa já com o trabalho ou só no ano que vem?
Não, exatamente. Porque, na verdade, o que nós temos que fazer...
Porque na política tradicional é aquela...
Não, é imediatamente. Na verdade, já começou. Quer dizer, no momento em que a gente se dispôs a contribuir com a SBPC como candidato a secretário regional e o professor Alberto e o professor Edilson continuarem na contribuição que já vem dando, essa discussão já está na rua.